Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Quero ver com vocês hoje uma história muito interessante ocorrida no tempo de Cristo, quando ele esteve aqui, e tirar algumas lições sobre essa história. Não é um milagre físico, mas espiritual, muito mais importante do que um físico. E é curiosa. Está em Lucas capítulo 19, versículos 1 e 10. O tema é Desce depressa. E para os que têm alguma familiaridade com os evangelhos, deve estar recordando quando foi que Cristo disse essa frase. Lucas 19, Evangelho de Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10, passou-se com Zaqueu, e eu vou ler a história que é bem clara. Diz assim, Lucas 19, 1 em diante: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia ver por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar, buscar e salvar o perdido. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por essa história tão singela e tão bela e tão profunda de significado. Que tenhamos sabedoria para extrair dela verdades, para aplicar nas nossas vidas, nas de pessoas que aqui estão, ainda sem Cristo. E que Ele seja exaltado em nosso meio. Que teu Espírito Santo se digne mexer nos corações, alterar pensamentos, mudar atitudes. Que Ele se digne, que quando Ele quer fazer isto, não tem quem resista. É pela graça, pela misericórdia, mas com um infinito poder por trás. Então abençoa o que vai ser dito aqui. Glorifica a Cristo entre nós. É o que nós queremos fazer em nome dele. Amém. Personagem principal, depois de Cristo, é Zaqueu, um homem rico, que era coletor de imposto, era fiscal da fazenda e cobrava impostos. Homem muito importante, como vocês viram aqui, o maioral dos publicanos, os coletores, geralmente pessoas odiadas. E baixinho. Vocês viram aqui como Jesus atravessava a cidade e Zaqueu teve vontade muito forte de ver Jesus. Ver, só ver ele passando. Mas surgiu um problema, é que tinha muita gente na frente. Já viram parada de 7 de setembro? Hoje se vai muito pouco. Antigamente eu era criança, meu pai me levava, eu já levei meus filhos também. E tem um problema que os maiores ficavam na frente, eles queriam subir, às vezes no pescoço do pai e tal. É difícil você querer ver alguém passando à frente tendo pessoas. E correu esse problema com Zaqueu. não dava para ele ver, deve ter ficado na ponta dos pés, mas não conseguiu, não tinha um tamborete para subir também, resolveu subir numa árvore. Curioso é que ele foi correndo subir nesta árvore. Eu imagino porque Jesus ia passando. Então, se ele não subisse logo, não tratasse de encontrar uma posição para que ele visse Jesus, ele ia perder a oportunidade. E foi correndo. Fácil, né? Solução. Com a criança, pode até ser. Criança sobe muro, sobe, como diz, pé de pau. Árvore, sem problema nenhum. Mas um adulto agarrado numa árvore, ainda mais um homem rico, conhecido na cidade, era um tanto quanto esquisito, talvez ridículo. Imagine um delegado da Receita Federal numa árvore, num desfile de uma parada dessas que eu comentei. Isso sem considerar a posição tanto quanto incômoda. Mas ele queria, porque queria ver Jesus, que estava passando ali pela frente. Esse é um ponto interessante. Ele queria ver Jesus. De repente ocorre o inesperado. Imagina se tivesse ali um medidor de pulso ou de batida cardíaca, como deve ter disparado o coração de Zaqueu, quando Cristo olha para cima, para ele, que agora estava mais alto que todo mundo numa árvore, e Cristo diz para ele, pelo nome, Zaqueu, desce depressa, que eu quero ir na tua casa. É interessante a reciprocidade de Cristo. Zaqueu demonstrou interesse em Jesus. Jesus correspondeu fartamente. Zaqueu queria ver Jesus. Jesus se autoconvidou para ir na casa de Zaqueu. Zaqueu não inventa nenhuma desculpa. Tipo, ah, mas teriam muitas desculpas, e nós somos mestres em inventar desculpas. Ah, não, senhor, não arrumei minha casa, quem sou eu para te receber lá? Não, não dá. Outro dia, ou agora eu tenho um compromisso, e poderia ter inventado várias, como qualquer um de nós. É muito bom nisto. Mas ele desceu rapidamente e recebeu Cristo na sua casa. E de que maneira ele recebeu? Eu acho gostoso essa história, é o detalhe. Com alegria, não constrangido, não encabulado, ou não com muita formalidade, mas alegre, muito alegre, indicando que alguma coisa estava acontecendo dentro daquele homem desonesto, como nós vamos ver aqui, e como a maioria era na época, e eu não sei muito o que eu posso dizer na época. Mas no versículo 7, então, nós vemos algo que sempre aparece. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. A crítica dos judeus sobre Jesus, porque ele estava com pecadores, já mostra a fama de Zaqueu na cidade. Quem reagia assim não entendia duas coisas. Primeiro, Jesus veio mesmo ter contato com pecadores. Ele veio e ele teve contato de uma maneira tal que chocou até mesmo culturalmente alguns ou muitos da sua época. Ele não se incomodou com isto. Eu não admito que ele tenha extrapolado nisto a ponto de fazer com que o escândalo fosse tão grande pela maneira como ele se comportava. Eu não admito que ele... Não admito achar que ele tenha entrado até este ponto, como alguns acham, exagerando um tanto quanto, que Jesus pouco ligou com o que estava acontecendo ao redor e foi um grande revolucionário e tudo mais. E eu entendo que levam isso a um ponto muito além do que Cristo foi. Ele quebrou alguns tabus, sim, mas com elegância e de maneira muito bem dosada. E muitos tabus que ele quebrou eram tabus criados por pessoas pecadoras, que não entendiam a essência da lei. É importante entender isto. Ele soube quebrar tabus. Então, quando vem hoje evangélicos moderninhos, querendo que os crentes quebrem tabus e façam coisas que escandalizem coisas que não têm sido o costume da igreja de Cristo fazer, de crentes fazerem, alegando que Cristo fez assim, é uma grande irresponsabilidade, para dizer pouco, uma leviandade, com Cristo inclusive, como se não fosse importante a maneira como o crente age. E se ele vai quebrar algum tabu, que quebre até, mas com muita propriedade, com muita maturidade, com muito cuidado, com muita sabedoria de Deus. Quebrando tabus de uma forma tal que o que ele está fazendo, essa pessoa está fazendo ali, seja para lucro, seja para edificação, e tabus que precisam ser quebrados de fato, e a forma, e o tempo, e a atitude ao longo em que se quebra esse tabu, não é um assunto fácil esse. Muito fácil é dizer assim, ah, agora os crentes vão sair em blocos de carnaval por aí, com estandartes e bandeiras, falando em Jesus, para mostrar ao mundo como é que se prega o Evangelho. Isso é quebrar tabu de maneira errada, completamente errada, irresponsável. Não é só falar em Jesus e sair por aí fazendo coisas que o mundo faz abertamente, sobejamente, e o crente vai fazer também, embora não na prática do mundo totalmente, mas bastante misturado, de maneira que confunde. Então não usem o nome de Cristo de maneira errada, sem entender quem foi, de fato, o Senhor Jesus Cristo, a sabedoria dele, e a maneira dele fazer, e a autoridade. Quem tem autoridade que ele tinha, e sabe fazer como ele fazia. Então, muito cuidado ao imitar Cristo em áreas delicadas e extremamente difíceis, que envolvem cultura, envolvem maneiras de fazer, tempo certo e tudo mais. Ah, é tão fácil fazer as coisas erradas e ainda colocando nos ombros dele o motivo ou a explicação, muitas vezes esfarrapada. Sim, Jesus veio ter contato com pecadores. E teve, muito, abundantemente. E aí essa é uma lição para nós crentes. O perigo, não sei se a palavra é perigo, mas talvez sim. O mau costume de ficarmos tão próximos uns dos outros, achando tão bom estar no meio dos crentes, comungando com os outros, numa comunidade gostosa, que é uma igreja, de fato é. Isso é muito bom, mas eu digo o perigo no sentido de irmos a tal ponto neste bom costume que entramos no mau costume, que é olhar pouco para fora e nos preocuparmos pouco em ter contato com pecadores, não para pecar com eles, como Cristo de fato fez assim, contato com pecadores, nunca pecando com eles. Não nos misturando, não fazendo o que eles fazem, não descendo a níveis que desagradam a Deus, não. Mas contato, sim, contato pessoal, algum tipo de interação com pecadores, para alcançá-los com o Evangelho de Cristo. Não sei se estamos muito bons nisso, não. Mas é bom estar sempre atento, você crente, na sua condição, na sua circunstância, no seu local de trabalho, de moradia, o contato com aqueles que não têm a salvação ainda. Tenha esse contato. Provoque algumas vezes esse contato. E fale com eles, converse com eles, chegue até eles. E o segundo motivo pelo qual pessoas que criticavam Jesus não entendiam, que eles deviam notar que eles próprios, sim, não entendiam que eles eram tão pecadores quanto o publicanozão lá, o corruptozão lá. Eram tão pecadores quanto. Ah, olha aí, esse mestre aí, Jesus, está com um pecador. Aliás, é dessa mania mesmo, de se reunir com pecadores. Assim, quem é que estava falando, por acaso? Essa falta de entendimento e de uma autocrítica, no sentido de saber que é pecador também E essa aplicação se pode fazer para quem é crente, para quem não é crente, para qualquer pessoa. Muito cuidado quando apontar o dedo para alguém. Veja quem você é. Mesmo tratando-se de um crente perdoado em Cristo, mas ainda é pecador. E se foi perdoado por Cristo, é pela misericórdia dele. Então tem misericórdia também. Por que que esses fariseus não se alegraram por Zaqueu? Coisa boa, aquele pecadorzão que ontem me levou não sei quantos milhões, milhões, se fosse um rico ou algum dinheiro, seja lá quanto for, ontem na cobrança do meu imposto, está lá, ele lá, recebendo a visita de Jesus. Ótimo! Bem que ele precisa de uma boa visita do Mestre. Se alegrar por ele. Não, critica Cristo, porque estava com o pecador. Tudo errado. Do jeito que muitas vezes nós próprios fazemos. Menos crítica, mais amor, mais compaixão, mais largueza. Versículo 8. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Muito marcante isso. Zaqueu se levanta e comunica 2 decisões. Doar voluntariamente metade dos bens dele. Jesus não pediu isto. Ele se levantou e disse. Ele, Zaqueu. Segundo, resolveu devolver 4 vezes mais, em quádruplo, o que ele tinha, vamos dizer, exagerado nas cobranças dos impostos e pedido alguma coisa por conta do imposto, coisas que todo mundo sabe que está acontecendo todo o tempo, a começar com a capa da Veja dessa semana que eu acabei de receber na minha casa antes de vir para cá, um rato, um homem com cabeça de rato, mostrando que estamos perdendo esta guerra contra os corruptos neste país. Então, uma mensagem até um tanto quanto moderna. Mas o fato aqui estava cada vez mais evidente que uma mudança estava acontecendo no íntimo de Zaqueu. Uma mudança causada pelo arrependimento. Tudo indica, pelo pouco que nós vemos aqui, que até aquele ponto ele tinha girado a sua vida em torno do dinheiro, tendo inclusive feito coisas erradas para consegui-lo. É um tanto quanto claro isso. E agora ele dava uma guinada, mostrando exatamente o que é o arrependimento. É uma convicção de um erro, mas uma convicção tão séria que provoca uma mudança de rumo. É isto que nós vemos claramente em Zaqueu. Muda o rumo. Do metade do que eu tenho, aquele que eu defraudei, pode parecer que eu devolvo 4 vezes mais. Versículo 9 e 10. Então Jesus lhe disse: houve hoje salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Se ainda havia alguma dúvida de que alguma coisa acontecera ou estava acontecendo com Zaqueu, Jesus agora deixa claro. O que aconteceu com esse Zaqueu? Ele está diferente. Desde a hora que ele subiu naquela árvore, ele está um homem diferente. Ele foi salvo. Ele foi salvo. A explicação de Cristo é tão pequenina, mas tão concentrada aqui. Foi salvo. E ele ensina então algo fundamental sobre a salvação. A salvação é algo que ocorre com uma determinada pessoa. Eu acho fantástica essa passagem aqui. Já preguei outras vezes essa mensagem. Eu gosto sempre de mostrar este aspecto. É algo que ocorre com uma determinada pessoa. Jesus disse: este também é filho de Abraão, apontando para Zaqueu, identificando uma pessoa, este, num determinado momento, hoje, houve salvação, e num determinado local, nesta casa. Ele falou na pessoa, falou no momento e falou no local. Não é à toa que a conversão é chamada de novo nascimento, que é algo bem definido. Cada um aqui nasceu num determinado momento, num determinado local. Você pode não saber o momento nem o lugar certo, mas sua mãe sabe. Com certeza. Com certeza. Até as dores, se ela deve se lembrar um bocado ainda também, se é que você tem uma certa idade, na época não tinha tal da cesárea. Mas num determinado momento, num determinado local, você nasceu, veio ao mundo. Pois cada crente teve uma hora certa e um lugar certo de nascer de novo, de se converter. Às vezes isso é muito claro na mente do convertido. Ah, eu sei, eu estava viajando dentro de um ônibus, passando em frente de Iguatu, e naquele momento, naquela hora, eu me entreguei a Cristo. O outro não, foi no pé da minha cama, 2 horas da madrugada, em lágrimas. Foi ali. O outro não, foi dentro de um carro. O outro foi, muitos se lembram claramente. Outros não se lembram tanto, tão bem, de uma maneira tão definida. Não quer dizer que não tenha sido salvo, claro. Mas que a salvação é algo, é um processo que culmina num certo momento em que daquele ponto em diante aquela pessoa passou a fazer parte do reino de Deus, filha de Deus pela fé, sim, é assim que ocorre. Mesmo que você não saiba identificar, não precisa se preocupar se você não sabe identificar o momento e a hora certa. Mas que ouve, irmão, ouve. Ô irmão. Existe nesta história algo que sempre me chamou a atenção. O caráter de urgência. Não sei se vocês notaram quando eu enfatizei um pouco. Jesus corre para a árvore. Cristo diz o que para ele? Desce depressa, depressa, Zaqueu. Aí Zaqueu desce a toda pressa, correndo. Interessante, por que tanta pressa? Qual é o nascimento que não é cercado por um clima de pressa? Qual é a mulher que levantou de madrugada e disse, meu bem, diga, está nascendo, mas antes eu vou fazer o cafezinho, que eu sei que você não tolera sair de casa de manhã cedo sem o seu cafezinho. Fique aqui, aliás, vai se aprontando que eu volto, já vou fazer um cafezinho. É assim? Vamos, ligeiro, liga para o médico que não vou aguentar, está doendo, não vou aguentar, vamos logo. Pelo menos no parto normal. Daqui a 20 anos essa mensagem ninguém vai entender mais. Essa parte, que cada vez menos tem parto normal. Eu não estou criticando isso não, é só uma circunstância da nossa época. Mas um parto normal não é com calma não. Não é lentamente, não. Não é tranquilo, não. Nunca é tranquilo, não. É às pressas. Vamos! E alguns realmente têm neném no carro. É comum isto. Tanto quanto. E o que nós vemos aqui é um bebê espiritual nascendo. Eu vejo claramente aqui, neste episódio, de Zaqueu sem aguentar de vontade de ver Jesus, corre para a árvore. Jesus diz, desce correndo, ele vai na casa dele. Para mim, isso é uma ilustração muito bonita do que ocorre na nossa conversão, apontando para o novo nascimento. Há um momento daquela conversão, e houve um momento de Zaqueu que culminou naquilo. Eu não sei o quanto Zaqueu passou por esse processo, o quanto ele já tinha ouvido falar de Jesus. Lá no céu nós vamos encontrar Zaqueu, se Deus quiser. Certamente, se somos crentes, e ele já é. Esse aqui está escrito. Então, se Deus quiser, não. Deus quer. Se você é crente, você vai conhecer Zaqueu. Aí você pergunta, Zaqueu, vem cá. O que houve antes daquele famoso dia que você subiu naquele pé de árvore? O que foi? Como foi aquilo? Será muito interessante. Eu sei que, seja como for, no final, Jesus, como médico, exibe orgulhoso a a criança recém-nascida. Hoje houve salvação nesta casa, porque este aí é filho também de Abraão. Tudo muito bonito. Essa história é uma verdadeira aula sobre a doutrina da salvação. Eu diria um pequeno manual de salvação. De saída, uma lição aqui, depois nós vamos ver alguns pontos rapidamente. Lição básica. Sempre quando se fala em salvação, deve colocar isso. Até ali, Zaqueu era um homem desonesto. Jamais teria sido salvo se a salvação fosse por boas obras, por honestidade, por comportamento. Esse estava desqualificado. Era um dos homens mais conhecidos na cidade de desonesto. Esse nunca seria, mas a salvação é exclusivamente pela fé, que por sua vez é dada por Deus, pela graça dele. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9 é uma passagem muito conhecida. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Está implícito que não é pelas obras. Leu 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Deixou de ser implícito rapidamente. Absolutamente explícito, claro. Não é por obras. Não é por comportamento. Quero ler outra passagem. Tito, capítulo 3. Passagem forte, teologicamente falando, que mostra como é que a salvação chega ou se processa. Não por obras, não por tipo de vida, por costumes tais e tais, ou por abandono de vício e tal. Não é assim. Não é assim. Tão claro, que pena tantas pessoas mal informadas. Quando, porém, estou em Tito 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, de novo, não por obras de justiça explícito praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amigo, nunca pense em alcançar a salvação mudando a sua vida em termos de costumes, até mesmo de religião, ou mudando certos pensamentos na sua cabeça, desenvolvendo um método aí para se livrar de certos vícios. Não é por aí. É bom abandonar vícios. É bom sempre tentar melhorar moralmente. Claro. Mas não é o assunto de salvação. O assunto de salvação é ser alvo da misericórdia de Deus. É assim que se chega à salvação. Uma misericórdia que envia o Espírito Santo abundantemente pela graça de Deus. E esse Espírito Santo de Deus regenera a pessoa, faz nascer espiritualmente dando fé, falando de Cristo aos ouvidos da pessoa e levando à salvação. Eu quero ver, já no final, na parte final da mensagem, algumas indicações ou sinais ou indícios, o nome que você queira dar, de que um processo de salvação deve estar em andamento na vida de uma pessoa e algumas dicas de como deve reagir. Primeiro indício, uma vontade forte quase incontrolável de conhecer Jesus melhor. Zaqueu não se continha de vontade de conhecer Jesus. Ele tinha que ver Jesus naquele dia. Não sei se é o que acontece com você, está acontecendo com você, uma vontade inexplicável aos seus olhos, uma coisa que começou, você não sabe nem quando direito, nem o que aconteceu, mas uma vontade de conhecer Jesus melhor. Pois satisfaça essa vontade. Não pare com isto, não. Exponha-se a Cristo das mais variadas maneiras que você puder. Lendo a palavra de Deus, a Bíblia, que tanto fala de Cristo, ele é o centro da Bíblia. Ouvindo pregações como esta que você está ouvindo aí. Ouvindo pregações gravadas, que hoje é tão comum. Lendo livros sobre Cristo. Conversando com pessoas que você sabe que levam Cristo a sério. Tirando dúvidas sobre as coisas eternas, existenciais, da outra vida, próprio Cristo. Vá em frente, porque aí acontece um segundo indício, quando alguém está realmente no processo de salvação, sabe o que é? As dificuldades. Quando alguém realmente quer aprofundar no conhecimento de Cristo, via de regra, vão surgir dificuldades. E o exemplo das pessoas na frente de Zaqueu foi típico. Ele queria ver Jesus e não conseguiu. E o que ele fez? Oh, que pena, vou para casa frustrado, não consegui ver. Não, correu e subiu naquela árvore. É impressionante a quantidade de crentes que, quando dão testemunho da sua conversão, falam deste detalhe típico, que é o surgimento de dificuldades. Dica: não desista. Não desista. É o pai que começa a lhe pressionar, é a mãe, são os colegas que já estão lhe gozando, já lhe chamando de pastor. Tantas outras formas. E é aquele tipo de namoro que você sabe que já está começando a ferir o que você tem lido de Jesus na Bíblia, e as coisas estão começando a mexer muito na sua cabeça, e dificuldades vão surgir de toda a ordem. Porque o que o diabo quer é que você desista. O que a sua carne quer é que você desista. Você é inimigo de você próprio. A partir do ponto em que o Espírito Santo está lhe tocando e começa a mexer em você e começa a soprar sobre Cristo o seu coração, você já está se dividindo entre você mesmo. Porque uma parte de você quer ouvir falar de Jesus mais e mais, mas outra parte quer dizer assim: vai não, para, está ruim, está difícil, está esquisito, para. Pare não. E o mundo não tem interesse nenhum em ver você salvo. Sabe por quê? Porque o mundo odeia Cristo. Satanás não tem interesse e seus demônios em verem você abrindo o coração para Cristo. Você próprio, uma parte de você agora, não vai ter interesse também. E o mundo, aqueles que não têm a Cristo, não tem interesse nenhum também. Pelo contrário, quer ver você é longe, colega deles nas trevas. Você acha razoável satisfazer essa turma? Certamente que não. Lembre-se que uma forma de desistir é inventar desculpas. Eu já vi pessoas dizerem: eu não entendo como é que Deus, que dizem que é um Deus justo e tal, mas eu não sei, eu tenho estado assim pensando nas coisas, mas eu não entendo a justiça de Deus, não. Quando eu entender, aí eu vou voltar a mexer com esse assunto. Eu até que andei averiguando e tal, mas desisto. Não consigo entender. Cuidado. Não, eu fui em várias igrejas. Consegui, é tudo diferente umas das outras. Tem uma que é calminha, a outra lá é uma barulheira danada, a outra cai no chão. E é tudo diferente, uma confusão. Eu estou muito confuso na minha cabeça. Desisto de procurar essas coisas e Jesus vai ficar para depois. Não, eu sou muito novo. Sou muito novo e crente não fuma, não bebe, não dança. Já sai decorado, já viram isso aí? Crente não fuma, não bebe, não dança. São três coisas que o crente não faz. Se ele não faz, a vida não presta. Que vida triste. Vida de crente não fuma, não bebe, não dança. Aliás, muitos hoje já estão fazendo um bocado disso aí, mesmo evangélicos. Mas o crente mesmo, realmente, não fuma, não bebe, não dança. Só que não é o assunto. Mas, desculpas. Não. Eu sou muito novo. Quando eu ficar mais velho, aí eu vou pensar nas coisas da morte. Aí eu vou me preparar para morrer. Tá. Desculpas e mais desculpas. Não faça isto. É uma sugestão que eu dou para você, que porventura esteja nesse processo. Zaqueu subiu numa árvore, se expôs um bocado ali, até levar uma queda e quebrar um braço, ou o pescoço. Mas ele se expôs. Se exponha. Tenha coragem. Vá em frente na sua vontade de conhecer mais a Cristo. Não desista, meu amigo. O terceiro indício de que um processo de salvação está em andamento é a reciprocidade de Cristo. A pessoa sente como se Cristo estivesse desejando contato, desejando entrar naquela vida. Eu tenho que fazer um parênteses um tanto quanto teológico aí, rapidamente. Quando eu falo reciprocidade de Cristo, a pessoa quer ver Cristo e ele, então, reciprocamente quer vir. Mas eu estou pegando o ponto em que a pessoa já quer ver Cristo. Mas eu tenho que dizer que, antes disso, a iniciativa foi de Cristo mesmo, foi de Deus, que envia o Espírito dele para convencer a pessoa do pecado. Então, eu queria dar essa explicação aí. A iniciativa inicial do processo de salvação é de Deus, através do Espírito Santo. Mas eu peguei, então, para efeito prático, daquele ponto em que nós vimos Zaqueu querendo ver Jesus, como eu comentei, e Jesus devolve de uma maneira muito mais forte. Zaqueu queria só vê-lo, mas Cristo disse, não é só me ver, não, você vai me ter na sua casa. Você quer me ver, Zaqueu? Gostei de você subir nessa árvore, se expondo aí. Gostei, Zaqueu. Pois agora eu vou na sua casa. Você me quer? Pois você vai me ter de uma maneira muito mais forte do que você estava pensando, só me ver passar rapidamente. Vou lá, vou ser criticado, agora sou eu que vou me expor. Como foi criticado de fato. Mas eu vou, Zaqueu, porque eu vim salvar o perdido. E eu vou lhe salvar, Zaqueu. Meu amigo, um pecador que procura, que busca Cristo, já sendo levado por Deus, mas busca e procura e se esforça nesse sentido de procurar abrir mais a mente e o coração. Ele vai dar um prazer em Cristo enorme. Prazer, gozo, na necessidade de Cristo. Que é outro problema hoje de pastores evangélicos, muitos que dão a impressão que Cristo é um pobre coitado, desesperado pela sua alma e que vai sofrer muito se você não se converter. É uma mistura de cristianismo com humanismo. Que eu tenho percebido nos livros que eu tenho lido ultimamente, inclusive de pastores famosos que vendem milhões. Livros que não exaltam a soberania de Cristo, dizem a verdade, mas de uma maneira sutil, misturam com uma dose exagerada da parte humana da pessoa, a importância da pessoa diante de Cristo, e exagera, distorce. Agora é difícil detectar, que pena. E eu vejo muitas pessoas lendo e não entendendo e não percebendo. E Cristo sendo diminuído na sua glória, na sua soberania. Isto está acontecendo hoje, irmãos. Com livros que fazem pilhas. na entrada das livrarias. Cuidado! Quando eu digo que Cristo deseja habitar no coração de alguém, não é porque ele precisa, e vem ficar muito tristonho, ou diminuído de alguma forma na sua glória, se você não aceitá-lo no seu coração. Ele não vai ser diminuído em coisa nenhuma, você que vai para o inferno. Quem precisa de ajuda é você, não é Cristo. A glória é dele, a perdição é sua. Então, quando eu digo que ele deseja habitar no seu coração, é pela iniciativa dele, pelo amor dele, pela misericórdia dele, não é porque ele viu em você coisa nenhuma que prestasse, porque não vê. Que ele vê pecado e muito, é graça pura da parte dele. Então, quando você ouvir falar que Cristo gosta e gostaria de entrar na vida de alguém, é verdade. Mas não esqueça esse aspecto de que ele não precisa disso. E que isso não vai dar mais glória para ele do que ele já tem. Vai redundar em glória dele? Sim, mas não aumenta esta glória. Não melhora a situação dele em nada. Você que vai ser salvo, você que escapou de uma condenação eterna, você que foi alvo da misericórdia de Deus. Seja como for, se um processo de conversão está em curso, não é só a sensação que a pessoa vai ter de que Cristo deseja vir habitar nela, é fato. Ele quer mesmo. E a partir de um certo ponto, tudo parece andar um pouco rápido, meio urgente, como se estivesse chegando a hora daquela alma nascer de novo. Como reagir? Abra o coração. Eu gosto muito de dizer, não freie o que o Espírito Santo quer mover, o que é empurrar. Não freie, não resista. Abra o coração e deixe Deus derramar o Espírito dele abundantemente em você. Quarta indicação ou indício de que uma conversão está em curso, alegria por tudo isso estar acontecendo. A pessoa antes hostil a Deus, a Cristo, até talvez, agora sente-se tomada por uma alegria diferente de tudo que já sentiu antes. Uma espécie de uma euforia interna. Muito, muito gostosa e difícil de explicar. A pessoa de Cristo lhe parece cada vez mais agradável, mais atraente. E surge, então, uma simpatia muito grande pela pessoa de Cristo. Tão bom saber que você passa por esse processo. Aí vem uma sensação de indignidade para ter relacionamento íntimo com Cristo. A pessoa se sente devedora a Deus. E é o arrependimento chegando. Comentei ontem na pregação que eu fiz aqui, que está meio fora de moda se falar em arrependimento, a necessidade de arrependimento para a salvação. Aceite Jesus! Aceite Jesus! E me explica muito que aceitar Jesus é esse. Aceite Jesus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Era como João Batista começava a sua pregação. Cristo veio da mesma forma. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependimento. Sempre que alguém vem falar comigo sobre conversão, alguém que está tocado, às vezes depois de um culto, no meu gabinete, ou até circunstancialmente, eu não demoro aí no ponto. Está arrependido? Está arrependido? Já entendeu quem você é? O tipo de pessoa que você é? Condenação que pesa em cima, a sentença que pesa em cima de você? Faça isso, meu irmão, minha irmã, em Cristo. Quando falar com alguém sobre o Evangelho, não esqueça de falar no arrependimento, porque não há salvação sem arrependimento. A fé que salva, ela leva ao arrependimento. Finalmente, a salvação se completa com a entrega a Cristo já não mais em simpatia, mas em um ato de adoração total ao Senhor Jesus Cristo. E aquela conversão ocorre num determinado momento, naquela pessoa, num determinado local. Salvação é algo, eu vou dizer, concreto, no sentido de real. Não se pega nela, obviamente, não concreto nesse sentido material, mas absolutamente real. Como o nascimento é algo real. Não é um trocar de religião, não é um trocar de igreja, mas é um acontecimento interno que ocorre pelo poder de Deus que transforma aquele coração a Cristo. Faça como Zaqueu, meu amigo, minha amiga, que porventura esteja aqui, ansioso para ver Jesus, talvez sem conseguir ver direito pelos obstáculos que se levantam a todo momento, e vá logo. Vá logo. Eu sei que não adianta fazer apelos aqui, emotivos, e como alguns fazem, né? Pegar outro pelo braço, agora você vai. Não, agora você vai. Eu já vi pessoas profundamente danificadas na busca espiritual, porque foram alvo dessa violência. De um culto e o outro com a maior boa vontade do mundo. Ó, o pastor está chamando. Tu vai, bichinho, agora é a tua vez. Não adianta. Não é assim. Tem a hora da pessoa se converter. Porém, advertir, vá logo, meu amigo. Isso é bom. Isso é saudável. Não vai empurrar, mas diga. Ele que vá. Se chegou a hora dele, ele vai. Mas da sua boca é bom que saia assim, um incentivo muito grande. Vá logo, corra, meu amigo. Você garante que vai estar vivo amanhã de manhã? Bom, se você tem certeza que estará vivo amanhã, então amanhã de manhã você pensa, tudo bem. Mas você tem? Alguém sabe? Então é evidente que essa questão de salvação é urgente mesmo. Porque ao homem está ordenado morrer duas vezes depois disto o juízo, não é isso mesmo? Não. Se está errado, como é isso? Uma só vez. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. E depois disto, o juízo. Já vem já o julgamento de Deus. Então, não espere. É urgente. Como urgente foi a salvação de Zaqueu. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por estarmos aqui neste ambiente agradável, agora posso dizer fisicamente agradável, no sentido do clima, que nós te agradecemos e nós vamos te agradecer muito por ele. E muito mais importante do que o clima da temperatura do ar, é o clima espiritual que está hoje, agora, permeando o ambiente, com músicas, com hinos, com ofertas, com testemunhos, e agora com a pregação da tua palavra. Que teu Espírito ache confortável mexer nos corações. Quero te pedir inicialmente pelos corações dos que, como Zaqueu, ainda não foram salvos e desejam ver Jesus. Muito provavelmente, o simples fato de estarem aqui hoje à noite já indica que querem ver Jesus. Quero ouvir falar dele, se não com os olhos físicos, como Zaqueu viu, mas com os olhos da fé. Pois eu te peço, Senhor Deus, dá fé a essas pessoas. Voltando um pouquinho antes, obrigado porque tu estás dando vontade no coração dessas pessoas de desejarem ver Cristo, porque a iniciativa é tua. E que essas pessoas agora tenham a felicidade de fazer o que está no alcance delas, subindo árvores, pulando muros de dificuldades que surgem para que não vejam a Cristo como o mundo deseja e o diabo. Não permitas tu que isso aconteça, mas pelo contrário, que pessoas sejam salvas hoje, agora, e as que não forem, no momento certo, no teu momento. E obrigado por cada crente que está aqui, que já viu o Senhor Jesus Cristo com os olhos da fé. Que visão fantástica, linda, maravilhosa, que só conhece aquele que já passou pelo processo. Obrigado pelo processo de conversão pelo qual cada crente aqui passou. Tão gostoso poder contar o que aconteceu e dizer: eu sei em quem tenho crido. Estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito ou meu tesouro até aquele dia. Que cresçamos em Cristo. E que não façamos da nossa comunhão cristã algo que nos cerce a vontade de olhar para o lado, para os que não têm Cristo ainda, como nós éramos um dia, e que estejamos prontos para enxergar os Zaqueus por aí, que estão ansiosos para verem ao teu filho, e nós podemos colaborar nesse processo levando a tua palavra, que a nossa visão seja mais aguçada para perceber pessoas sedentas de Cristo, sedentas de salvação, sedentas de vida eterna. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço por tudo isto e te agradeço. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.